proposta de lei do Governo para se cumprir o PRR, que é muito importante para o país. E, Sr. Deputado Bruno Nunes, Sr. Deputado, como quer chumbar a iniciativa, tentou trazer aqui algumas questões jurídicas e estava a tentar encontrar aqui algum argumento para conseguir chumbar. Sr. Deputado, na especialidade, terá todo o tempo do mundo para poder trazer o contributo para simplificar ainda mais a iniciativa. Da nossa parte, pelo menos da nossa bancada, estamos sempre à disposição de perceber como é que podemos melhorar a legislação. E nós faremos exatamente o mesmo trabalho. O que não faremos é utilizar uma intervenção para dizer que o PRR não funciona, para não querer que o PRR funcione, que é o que o Chega e a bancada do Chega têm sucessivamente tentado dizer e fazer, para não cumprir algo que é fundamental para o país. Sr. Deputado, disse claramente qual é a posição e a vontade do Chega, não quer que se concretize. Da nossa parte, nós seremos uma voz ativa na especialidade para que esta iniciativa verdadeiramente ajude a cumprir o PRR como nós esperávamos no passado que todos tivessem feito e não fizeram. Hoje nós estamos aqui a bem da solução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, dou a palavra ao Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial, sendo que dispõe de 2 minutos e 16 segundos para o efeito. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Claro que todas as mudanças comportam riscos, mas não contem com este Governo para baixar os braços e para desistir das mudanças e das missões que tem que fazer. Eu quero assinalar aos Srs. Deputados que apenas 4 países na União Europeia usam visto prévio do Tribunal de Contas. Será que concordamos todos que todos os demais parlamentos desistiram de cumprir a lei? Todos os demais parlamentos da Europa acham que o processo de contratação está disponível para corruptos e disponível para a opacidade? Se calhar somos nós que estamos errados. O todo-poderoso Tribunal de Contas Europeu, o temidíssimo Tribunal de Contas Europeu, não tem visto prévio Tribunal de Contas. É uma raridade na Europa. Temos que nos desfazer dessa raridade e alinhar com os países mais modernos e mais desenvolvidos do que nós. As intervenções que eu vi nesta Assembleia marcam claramente dois campos. Mais do que a ideologia, há aqui dois campos. Há os campos de quem tem experiência de governar e sabe que são as dificuldades de governar, e o campo daqueles que nunca tiveram que governar e não sabem quais são as dificuldades de governar. Senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, aprecio imenso a sua vocação no sentido de desburocratização. Sou seu alinhado nessa causa. Mas cometeu aqui um pequeno equívoco. A desburocratização que aqui quisemos fazer hoje não é em favor do Estado, é das pessoas que precisam de casas para ir morar, das doentes que precisam de centros de saúde construídos, dos idosos que precisam das unidades de cuidados continuados. É para esses que nós estamos a trabalhar. E, finalmente, Senhora Deputada Marina Gonçalves, quando duas almas boas se encontram em torno de um objetivo nobre, há uma festa no firmamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está encerrado o nosso ponto de ordem de trabalhos. Vamos passar para o ponto 3, proposta de lei do Governo número 19, que estabelece mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime da segurança social. E vou dar a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para apresentar a proposta. E bom dia, seja bem-vindo ao Parlamento.
Sim. Opa, temos que comunicar, mas já vai. Nós vamos começar as votações ao meio-dia, que nós não temos tempo de começar as votações.
Sabemos que temos as votações ao meio-dia, portanto os trabalhos...
4 minutos, numa grelha de 39, esqueça. Nós vamos
ter muito bem. Ao meio-dia, não vale a pena. Portanto,
vamos a isso, está bem?
Okay. O Sr. Ministro dispõe de 7 minutos para a sua intervenção. Senhores deputados, temos que rentabilizar o tempo, por isso pedi a atenção. Faz favor, Sra. Ministra.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, o Governo vem hoje apresentar uma proposta de lei interpretativa da Lei 60/2005, de 30 de dezembro, que estabelece os mecanismos de convergência do regime de proteção social da função pública com o regime geral da segurança social no que respeita às condições de aposentação e cálculo das pensões. Como sabem, esta proposta pretende solucionar um problema que todos conhecem, não apenas porque é herdado do anterior governo, mas porque este governo já o trouxe a este Parlamento, debatendo-o com todas as bancadas parlamentares. Este problema decorre, como sabem, do artigo 2º da referida lei, sob a epígrafe reinscrição, que determina, por um lado, que a Caixa Geral de Aposentações deixa, a partir de 1 de janeiro de 2006, de proceder à inscrição de subscritores e, por outro lado, que o pessoal que inicie funções a partir de 1 de janeiro de 2006, e estou a citar o artigo, é obrigatoriamente inscrito no Regime Geral da Segurança Social. Ou seja, este diploma, por um lado, torna a Caixa Geral de Aposentações um sistema fechado para os subscritores anteriores e, por outro lado, ou ao mesmo tempo, promove a convergência dos sistemas de segurança social. Em conformidade com este diploma, como sabem, a CGA deixou de aceitar os pedidos de inscrição neste regime de proteção social de novos funcionários e também de trabalhadores que, tendo tido um vínculo anterior com a administração pública, tiveram um hiato e depois voltaram a ter esse vínculo. Para estes trabalhadores, passou a estar disponível a inscrição no Sistema Geral de Segurança Social. Contudo, o Supremo Tribunal Administrativo, no acórdão de 6 de março de 2014, interpretou esta norma que eu acabei de recordar aqui abreviadamente de uma forma diferente, no sentido de apenas proibir a inscrição de novos subscritores que efetivamente iniciassem funções ex novo e não a aplicar quando o funcionário ou agente, mesmo coberto de mais do que um vínculo de emprego público, transitasse de uma entidade pública para outra sem qualquer descontinuidade temporal. E acentuo este ponto, descontinuidade temporal, porque é a base deste acórdão do STA. Para estas situações, o Tribunal entendeu que se deveria manter a continuidade de funções públicas, fazendo um argumento substancial na interpretação da lei, ainda que formalmente os vínculos pudessem ser mais do que um. Mais recentemente, contudo, eu digo mais recentemente, mas a partir de 2017 até agora, portanto não tão recentemente assim, surgiram outras decisões judiciais que alargaram o direito de reinscrição reconhecido pelo STA a antigos subscritores que voltaram a ter um vínculo com a administração pública, houvesse ou não um hiato temporal com o vínculo anterior. E estas decisões ultrapassaram, portanto, o sentido do acórdão do STA proferido em 2014. Ora, estas decisões judiciais obrigaram a CGA a proceder à reinscrição destes trabalhadores e, desde então, multiplicaram-se os pedidos de reinscrição de antigos subscritores independentes da existência de qualquer continuidade temporal entre os vínculos. Com dados a 28 de agosto de 2024, há, neste momento, 851 processos sobre essa matéria em curso. Quando eu estive aqui a falar com as bancadas parlamentares, em julho eram 460, neste momento são 851, e há um fluxo de pedidos de reinscrição. Ora bem, perante esta jurisprudência conflituante, o que fez a CGA e o que fez o anterior governo? No primeiro momento, foi dada a indicação de que os trabalhadores deveriam ser reinscritos. No segundo momento, foi dada a indicação à CGA para suspender a reinscrição de subscritores, naturalmente salvo em execução de decisões judiciais, como não podia deixar de ser e para não responder a pedidos de informação provenientes de empregadores, de trabalhadores e de sindicatos, o que fez com que estes últimos voltassem a recorrer à via judicial. No terceiro momento, a CGA preparou e submeteu à consideração do anterior gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social um projeto de decreto-lei de interpretação que, de forma simples, proibia a reinscrição de antigos subscritores com ou sem continuidade temporal entre os vínculos funcionais que detivessem com a administração pública. Senhoras e senhores deputados, foi esta a situação que o meu gabinete herdou. Ora, esta é, como todos concordaremos, uma matéria que não pode continuar estancada na incerteza. E daí a nossa proposta de lei. A interpretação que aí firmamos, no artigo, a interpretação do artigo 2º, é sempre o artigo 2º do diploma de 2005, é, no entender, a mais consentânea com o espírito do legislador, quando da aprovação da Lei 60/2005. Ou seja, pretende-se continuar o objetivo da lei, que era assegurar a convergência dos sistemas da CGA e da Segurança Social, tornando a primeira um sistema fechado, ou seja, a extinguir, e o objetivo simultâneo de reconhecer aqueles trabalhadores da administração pública que efetivamente têm uma continuidade material no exercício de funções, apesar de poderem ter contratos diferentes, sucessivos, que efetivamente essa continuidade lhes permita ter a reinscrição. Assim, a nossa proposta de lei, que é muito simples, como já todos viram, só tem dois artigos, acolhe o espírito da lei, respeita a jurisprudência, concretiza a justiça material e promove a igualdade no regime aplicável aos trabalhadores abrangidos depois que ingressaram na administração pública depois de 1 de janeiro de 2006, e resolve, em definitivo, um problema deixado pelo anterior governo. O protelar desta situação já teve como consequência a entrada de mais de 12 mil subscritores na CGA e eterniza a questão e torna impossível prever o impacto que ela vai ter. Esperamos, assim, que, com o mesmo espírito de abertura e de sentido de responsabilidade que os senhores deputados...
Muito obrigado, senhora ministra. Acontece... Tem a palavra para uma intervenção a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Senhora ministra, está de facto muito claro o que está em causa. Falta apenas mencionar um pequeno detalhe. É que todos os casos, pelo menos que eu tenha conhecimento, que estão em causa nos pedidos de reinscrição da CGA, são casos de docentes, professores. Portanto, nós temos consciência de que a CGA é um regime fechado. Não queremos alterar essa realidade. Temos consciência de que há um regime convergente. Não queremos alterar essa realidade. Qualquer docente, que é isso que estamos a falar, que entre numa escola pública, que comece a dar aulas depois da lei que estabelece o regime convergente, é inscrito no Regime Geral de Segurança Social, como qualquer outro trabalhador em funções públicas. Não é disso que estamos a falar. O que estamos a falar é de professores que, devido à precariedade que está inerente ao próprio sistema de educação em Portugal, que entraram na escola pública antes de 2006, pelo qual pertenciam à CGA, viram o seu vínculo ser interrompido, não por vontade própria, mas por razões, mais uma vez, inerentes à precariedade do sistema de educação em Portugal e de colocação de professores, e que depois retomaram as suas funções de professores. Retomaram a mesma função, retomaram o mesmo vínculo, não puderam retomar a sua subscrição na CGA, foram obrigados a inscrever-se no Regime Geral de Segurança Social. É nosso entendimento que o direito destes professores à reinscrição na CGA não põe em causa o regime convergente. Pelo contrário, o que faz é permitir-lhes recuperar um direito que nunca deveria ter sido interrompido, que era o seu direito de vínculo à função pública, com todos os direitos que lhe são inerentes, nomeadamente o da subscrição à Caixa Geral de aposentações. É uma matéria sensível. Nós acompanhamos nesta matéria o veto do Sr. Presidente da República e apelamos ao